São 8 horas e 14 minutos em Foz. É, na linha comigo, Fernando Maranich, que é do Foz Trans. Ele ouviu aí o que disse o Vitor Assi. Você avalia que, nesse momento, o sindicato está atuando como deveria nessa defesa dos trabalhadores? E qual é o papel do Foz Trans nesse processo, Maranich? Bom dia.
Bom dia, Ayrton. Bom dia, ouvintes. Sim, o sindicato está atuando bastante. É uma situação muito delicada e difícil de ser resolvida. Não é só aqui em Foz do Iguaçu essa crise do transporte, né? Em diversas cidades, São Paulo, o prefeito Covas vai liberar milhões de reais para subsidiar o transporte, né? Porto Alegre, Pelotas, no Rio Grande do Sul também está pedindo a mesma coisa. E aqui em Foz não podia ser diferente. Ontem o consórcio Sorriso protocolou então uma tabela, um cálculo que apresentava, então, um prejuízo esse mês de 4 milhões e 400 mil reais, aproximadamente esse valor. Porque eles estão faturando, estão, né, entrando nos ônibus aqui do consórcio, né, os usuários, apenas 4% do que entrava antigamente num dia normal. Então, a despesa continua a mesma. Claro que reduziu um pouco a despesa do diesel, né, porque os ônibus estão rodando apenas 20 ônibus, quando antes rodavam 135, mas a despesa com salário permanece a mesma. Né, e a receita, então, não atinge o pagamento do salário e o pagamento para compra de diesel para os ônibus continuarem a rodar. Então, ontem eles apresentaram esse cálculo, está na procuradoria do município para ser analisada a forma jurídica de se auxiliar o transporte coletivo de Foz do Iguaçu, para que ele não seja interrompido, prejudicando, assim, aqueles trabalhadores das atividades essenciais, como dos hospitais, das farmácias, dos supermercados, que precisam se utilizar diariamente dos ônibus para irem, né, para o trabalho e voltarem para suas casas.
Fernando, o Vitor Assi cita que a partir de segunda-feira tudo pode mudar e esses acordos ou essas demissões, esses avisos podem ser rasgados, né? O que, afinal de contas, se espera a partir de segunda-feira? Uma mudança muito radical, uma circulação maior ou na totalidade da frota?
Esse monitoramento do transporte coletivo tem sido feito diariamente, né? Toda semana a gente tem tomado algumas decisões para mitigar. Então é a questão da limpeza e a diminuição. Pode haver uma restrição das pessoas que poderiam ingressar dentro dos ônibus. Aí nós estamos falando de um pessoal, né, considerado de risco, acima de 60 anos. Né? Claro que é muito difícil a gente fiscalizar e controlar essas pessoas, porque elas também precisam utilizar o transporte coletivo para chegar ou no trabalho ou nas suas casas. É bom lembrar que o município de Foz, né, o prefeito, decretou a exclusão da bandeirada nas corridas de táxi, para ver se auxilia as pessoas a utilizarem, né, procurarem um serviço de táxi, né? Então a bandeirada hoje é um pouco mais de R$5,00, então naquelas corridas acima de R$10,00 diminui a bandeirada inicial, né? Então é um bom desconto, a gente espera que as pessoas andem também de táxi, motoristas de aplicativos continuem sendo utilizados. Mas a pergunta, Ayrton, né? Nada de que vai acontecer segunda-feira, as empresas, então, pelo que já foi noticiado, deram aviso prévio, podem manter o aviso prévio como podem, né? Rasgar o aviso prévio, como o Vitor Assi comentou, né? E as pessoas retornarem, né? O que a gente espera é manter o emprego e manter o transporte, né, da melhor forma possível.
Fernando, é o seguinte, o plano de retomada da atividade empresarial em Foz do Iguaçu, comercial, das atividades econômicas, tem três fases. A primeira fase cumprida agora, a segunda fase já determina ou autoriza. Nem falo aqui da flexibilização do Ministério da Saúde, nem falo aqui que os empresários estão buscando leis federais para tentar retomar a atividade. Eu falo apenas do decreto já publicado. Nós temos várias, pelo menos 10 ou 12 atividades que estarão autorizadas a funcionar a partir de segunda-feira. Aí tem clínica, tem ótica, tem relojoaria, tem revenda de automóveis e tal. Essa frota que está circulando hoje já é insuficiente para atender a demanda dos serviços essenciais. Quer dizer, não tem previsão de aumentar o número de ônibus em circulação, Fernando?
Não é considerado insuficiente. Nós temos, então, 4% das pessoas que andam de ônibus e 21 dos 135 ônibus, que dá em torno de 15%.
Mas tem ônibus lotado, Fernando. Tem ônibus lotado. Talvez, então, faltou uma organização no horário de início de atividades para evitar, mas tem ônibus que as pessoas reclamam aqui.
São os ônibus, claro, nós temos 42 linhas, então, normalmente, circulando pela cidade, e hoje tem apenas 21 ônibus. Para atender a maior, né, a maior espaço na cidade aqui de Foz do Iguaçu, a gente tentou expandir as linhas para o máximo possível. Mas ficaram 21 ônibus, e no horário de pico vai ter número maior do que o número de pessoas, né, sentadas possíveis dentro dos ônibus. É difícil a fiscalização, a gente pede o motorista das empresas está nos ajudando na fiscalização. Nós temos 6 fiscais circulando essas 20 linhas, né? E também precisa contar com a consciência da população, mas a gente entende que eles precisam chegar no trabalho, que não podem ser mal interpretados pelo entregador, né?
Tá.
É uma situação delicada.
Mas tem previsão de aumentar essa frota a partir de segunda?
Se aumentar, realmente, se aumentar, porque o plano está condicionado ao nível da pandemia, continuar aqui está. Se aumentar, né, as atividades, se tudo abrir como a gente está prevendo, há a previsão, claro, de se aumentar o número de ônibus na frota.
Tá, vamos falar agora sobre esse termo de responsabilidade sanitária, que envolve também prestadores de serviços e concessionários. Aqui eu vou falar de taxista, motorista de aplicativo, o pessoal também que atua no transporte coletivo. O Fostrans vai acompanhar de perto, assim como a fiscalização, vai exigir que esses trabalhadores também utilizem EPIs durante suas atividades?
Sim, todos os trabalhadores precisam, né, estar portando os equipamentos individuais de proteção, os EPIs. Né? Então nós estamos falando de todas as empresas que estavam funcionando, elas deveriam ter apresentado o termo de responsabilidade no protocolo da prefeitura via e-mail. Essa semana. Então, essas empresas de transporte, taxistas, também as empresas de fretamento, né, ontem apresentaram um termo de responsabilidade. Por exemplo, a Itaipu, ela, para os seus servidores, ela tem uma empresa própria que passa em algumas regiões recolhendo pessoas. Essas 3 empresas que prestam fretamento lá para a empresa Itaipu Binacional já apresentaram um termo de responsabilidade. E aí vai caber às autoridades da saúde, da guarda, da fazenda, junto ao Fostran também, fiscalizar se os equipamentos estão sendo utilizados e se essas empresas apresentaram termos de responsabilidade.
Ok, então. Fernando, bom dia para você e a sua equipe. Obrigado pelas informações.
Bom dia, Ayrton.
Ok, então, a partir de segunda-feira, essas coisas que me deixam um pouco preocupados, né? Se. Então, saindo o decreto amanhã, haverá tempo hábil para organizar? Nós vamos ter um problema, um colapso de novo no transporte na segunda-feira pela manhã. É, o Fostrans vai fazendo o trabalho, tem 6 fiscais para fazer esse trabalho de fiscalização. É, os motoristas auxiliam nesse processo, informou o Maranich aí. Mas é preciso que a população tenha também a consciência do papel dela nesse processo. Eu só queria alertar o seguinte...